Vamos lá. Fim de ano, ano de eleição, né? Ano tenso. Ainda estamos sob os efeitos da pandemia, né? Tem muitos fatores aí que desestabilizam a nossa saúde mental. Fomos eliminados da Copa do Mundo, que seria já um alento pra gente. Pois é, vamos falar de saúde mental. Nós estamos com o psiquiatra André Brunoni, coordenador do Serviço de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. Dr. André Brunoni, muito boa noite.
Olá, Tânia, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da CBN também.
Ah, prazer é nosso. É sempre muito bom falar de saúde mental. Sempre muito necessário, né? Agora, depois da pandemia, sobretudo, esse tema veio à tona, né? Porque as coisas afloraram mais, as nossas instabilidades ficaram mais evidentes. Nesse período agora de fim de ano, normalmente as pessoas ficam mais desestabilizadas emocionalmente, doutor?
Pois é, é um momento de maior estresse, de uma maneira geral. Acho que esse foi um ano atípico, né? Então, eleições, Copa do Mundo e tudo mais acontecendo em dezembro, mas mesmo quem lembra dos anos passados em dezembro, normais, digamos assim, lembra sempre que é uma época muito estressante e são vários gatilhos que acontecem e que podem desestabilizar as pessoas, tanto aquelas que já têm, né, transtornos mentais, como aquelas que não têm, que têm uma ansiedade, uma agitação mais crônica, né? Então, é momento de final de ano, por exemplo, momento de se reunir com a família, que muitas vezes pode ser uma questão delicada. Também é momento de se reunir, mas não ter membros da família que já faleceram, por exemplo. Então, também é uma lembrança um pouco mais complicada. E tudo isso vai se somando.
É
Então,
incrível, né? Porque é um período de festas, fica todo mundo eufórico com essas festas e tal, e blá, blá. Mas no fundo, isso também é uma fonte de sofrimento, né? A questão familiar, a família, na mesma medida em que ela nos dá um suporte, pode ser muito benéfica, também pode ser uma fonte de sofrimento. Isso é muito frequente, que os problemas tenham origem na organização familiar.
acho que alguns problemas, sim, né? Acho que também não dá para atribuir a todos os problemas à
Claro,
família.
né, gente, que
É, mas eu também diria, até pegando esse gancho que você falou, né? São momentos de felicidade e são mesmo, mas fazer algo diferente, se preparar para essas festas, pensar em, sei lá, onde vai ser a ceia de Natal, ou para onde que vai viajar depois, ou se não vai viajar depois, se vai estar dando plantão de final de ano, né, aí no estúdio, ou os médicos também. Também são momentos de estresse porque tiram a gente de um planejamento habitual da nossa rotina. Existe que a gente mude as coisas que a gente sabe fazer no automático, e sempre que aparece algo novo, é um momento estressante. Agora sim, claro, né, tem pessoas da família que eventualmente uma pessoa bem próxima, e é um momento adicional de alegria, mas tem momentos de uma família se reunindo, que não se vê nunca, e aí só em ocasiões de final de ano, e é aquelas coisas e conflitos que estavam meio adormecidos começam a aparecer também, né?
Sim. E às vezes as pessoas também, elas estão solitárias, é um momento em que há
Exato.
uma euforia. E ainda mais em rede social, né, que isso a gente vive diariamente, que todo mundo tem vida social e você parece que você é a única pessoa que parece que está um pouquinho deslocada. Nesse momento de festas, em que todo mundo é mais feliz do que normalmente, né, pelo menos assim, do ponto de vista da aparência, também aumenta o sentimento de solidão, o que é uma contradição, né?
E isso você tem bastante razão. Quando a pessoa não consegue comemorar por razões, tanto de não ter uma família próxima, não ter amigos próximos, ou mesmo ter, enfim, uma ou outra pessoa, esse sentimento de solidão pode acabar se exacerbando. E, na verdade, a gente vê isso, são queixas comuns no consultório, de sentir que nessa época do ano, paradoxalmente, fica mais sozinho. E principalmente nisso das redes sociais que você falou, então, que existe essa exposição pública de todos, tirando árvore, fotos de árvores de Natal lindas e assim por diante, e isso se exacerba. Mas eu também diria que, especialmente, aí não falando da população em geral, mas da população com transtornos mentais comuns, que a gente chama, que nada mais é do que depressão, ansiedade, fobias, e isso chega a somar 25% da população, então é um em cada quatro. Para essas pessoas, momentos de celebração ou momentos de estresse faz com que elas fiquem particularmente mais vulneráveis. Então, acabam sendo pessoas que sofrem mais nessa época do ano.
O psiquiatra André Brunoni aqui com a gente, coordenador do Serviço de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria da USP, falando sobre saúde mental. Bom, 25 então por cento da população tem algum transtorno mental, né? Ansiedade, depressão, fobia, ou seja, é um caso patológico. A gente pode ter episódios, por exemplo, de ansiedade que não seja patológico, né? É isso, né? Agora,
Sim.
o transtorno mental, ele tem uma predisposição genética? Existem pessoas que já nascem com uma predisposição ao transtorno? Quais são os principais fatores que levam à ansiedade, ou à depressão, ou à fobia?
Pois é, essa é uma excelente pergunta, e até retomando os 25% que eu comentei, não significa que todas as pessoas vão necessitar de um tratamento. E menos ainda de um tratamento farmacológico. Então, muito
Tá.
dos tratamentos na psiquiatria são tratamentos psicoterápicos, mudança de estilo de vida e modificações simples que se pode fazer na rotina. Mas existe, claro, pessoas que vão ter que tomar remédios. E respondendo o que você está perguntando, existe uma carga genética, uma herdabilidade muito grande de transtornos mentais de fato. Então, varia a porcentagem de doença para doença, e aí a gente pode incluir depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo, anorexia nervosa é a que tem maior genética, digamos assim. Então, alguém com anorexia nervosa, um gêmeo tem 80% de chance de ter. É
Uau.
até uma curiosidade, né? Mas enfim, em maior ou menor grau, todos têm, todos os transtornos mentais têm essa vulnerabilidade genética, que não está relacionado a um único gene. Antes se achava isso, que a gente falava, ah, tem o gene da depressão, tem o gene daquilo, o gene disso, e hoje em dia a gente sabe que é uma herança. É nem poligênica, é hominigênica. Então, é o genoma inteiro, é o DNA inteiro que deixa a pessoa mais predisposta ou não. E às vezes, para algumas pessoas, aquela mutação, digamos assim, não vai causar nada, mas para outras pessoas, de acordo com o ambiente que ela está, aquela mutação pode ser mais patológica. Então, até pensando, ah, se uma pessoa está mais predisposta ao estresse, se ela tem, sei lá, o estilo de vida, maneiras dela de lidar com estresse, sei lá, talvez faça muita atividade física, alguma coisa assim, não vai ser uma predisposição para desenvolver um transtorno. Agora, se isso tiver somado a outras coisas, tanto no desenvolvimento dela quanto no ambiente que ela está, aí esse mesmo polimorfismo, esse mesmo gene já pode predispor
Entendi.
ao estresse e aos transtornos
Ou
mentais.
seja, a gente não tem o controle sobre a nossa genética, mas a gente pode ter o controle sobre esses fatores externos, né?
Exatamente, exatamente.
Que é basicamente quais são as dicas para que a gente, com ou sem tendência a ter algum transtorno mental, para que a gente tente manter assim alguma sanidade, doutor.
Então, aí quando a gente começa, pode começar literalmente desde do nascimento, né? Então a gente sabe que mesmo que não hajam fatores genéticos envolvidos, isso em estudos de crianças órfãs ou adotadas, pais não biológicos, né, mas os pais que tomam conta dessas crianças, mesmo que não sejam pais biológicos, que tenham um transtorno mental, vão aumentar a chance dessas crianças terem transtornos mentais. Então é desde o começo
Pela
o cuidado
convivência.
pela convivência E até naquele momento de, por exemplo, a criança ela está aprendendo, então ela sorri e aí espera que outra pessoa dê um sorriso e não que fique brava. Então, desde esse primeiro momento, se significa que se aquele circuito mais da ansiedade vai ser ativado ou não. E depois, todo ao longo da vida, de novo, assim, na escola, um ambiente hostil, o bullying, por exemplo, pode aumentar a chance de transtornos mentais, e até depois a gente sabe que na adolescência é o momento que mulheres, né, meninas, mulheres começam a ter o dobro de chance de transtornos mentais do que homem. Isso é até bem interessante, porque até 12, 13 anos é baixo, né, é 1 a 2%, mas é igual em meninos e meninas. E aí já com 20 anos de idade abre aquela curva e, por exemplo, meninos, né, adolescentes, jovens, adolescentes homens com 5% e mulheres com 10%.
Então,
Então abre
peraí,
isso.
uma pausa aqui, doutor André Brunoni. Por que as mulheres, nesse momento aí da adolescência para a vida adulta, têm mais problemas de transtorno mental que os homens?
Pois é, essa é uma pergunta aí de
Não
um milhão
temos a
de dólares
resposta.
aí. Então, como abre muito no momento que a menina, enfim, começa a menstruar e que entra propriamente na adolescência, parece que tem fatores genético, desculpa, fatores
Hormonal, né?
hormonais envolvidos,
Porque não é
né? E aí
fácil, não. É
que podem
uma
ficar
carga hormonal.
mais salientes também, né? Agora, se por outro lado a gente pensar em termos de dependências químicas, que aí é uma outra coisa que algumas pessoas consideram transtorno mental e outras não, aí quando vai somar, também é uma época que os meninos começam a ter mais dependência química, uso de álcool e outras substâncias. Então, se a gente considera tudo, fica meio igual,
Equalizar.
mas vai para lados diferentes, digamos assim.
Os meninos, eles tendem mais que as meninas a recorrer a drogas e álcool. Por uma questão cultural, será? Ou por uma predisposição mesmo?
Pode ter fatores culturais, né? Não é, talvez não sejam em todos os países que se observa isso, mas de maneira geral dá para falar que são bem consistentes esses achados ao redor do mundo de meninas, mulheres terem mais do que a gente chama de transtornos internalizantes, que é depressão, ansiedade, fobias, e os meninos terem mais transtornos externalizantes, que aí são transtornos opositores. Isso é um diagnóstico de adolescência, né? Mas aquele comportamento de oposição, transtorno de conduta e de dependência de substâncias, que são os externalizantes. Então tende aí para caminhos
Um vai para
diferentes.
fora? Esse externalizante tem uma agressividade aí implicada, não?
Isso, tanto uma agressividade, mas como no sentido também de buscar coisas externas, né? No caso das dependências, por exemplo.
Aí, rapaz. E isso tudo depois pode ser reversível, no caso da droga, né?
Pode. E aí, então, na vida adulta, e vamos dizer, né, pessoas de meia, adultos de meia idade, e aí já idosos também, aí está muito relacionado com a saúde física mesmo, né? Então, aquela história de mente sã em corpo são. Se vê que sedentarismo, obesidade, uma higiene do sono inadequada, alimentação errada, enfim, né, aquela alimentação de ultraprocessado, sem vegetais, não sei o quê, isso está muito relacionado com diminuição da saúde mental, aumento de transtornos mentais também.
Isso na vida adulta, assim, mais para
Isso,
idosos,
depois, não, a partir
50
dos
mais.
meia-idade, digamos, 30, 35 em
Ah, é?
diante, né?
Mas isso porque o corpo já começa a sentir os efeitos desses hábitos ruins, e, portanto, causa um sofrimento. Ou porque a falta de nutrientes, por exemplo, ou da endorfina, né? Não sei, que
Sim,
do exercício afeta a nossa mente.
existem várias teorias, tá? Uma que mais ajuda a explicar é o que a gente chama de estado microinflamatório, tá? Então, é o que o próprio nome diz, é uma inflamação, mas não é uma inflamação de quando você bate o joelho, né, dá um chute na porta e aí fica inflamado. Não é isso, é uma microinflamação que levaria aos transtornos mentais, à depressão. E quando a pessoa é sedentária, obesa, não se alimenta muito bem, isso leva a um estado pró-inflamatório que é próprio desse estilo de vida, digamos assim, e com o passar do tempo isso pode levar ao desenvolvimento de depressão, aí por uma série de outras vias.
Nossa, é
Mas
químico o processo, é isso?
se entende que a via é muito essa via biológica. Agora, claro, também a gente pode pensar, não sei, uma pessoa sedentária, ela sai menos de casa, se relaciona menos, não se alimenta tão bem, talvez isso esteja relacionado também com nível socioeconômico, né? Então, talvez não tenha uma dieta tão adequada porque não tem tempo de cozinhar, né? Ou é
Sim.
caro o alimento mais fresco, a gente sabe, né? Mais caro, está menos disponível, não faz atividade física porque tem uma grande jornada de trabalho, então não teria tempo para se cuidar. Então, são várias causas.
Sim, mas há um componente aí físico, orgânico.
Há
Uma
um
pessoa
componente
sedentária,
físico.
uma pessoa que não se alimenta bem, tem uma tendência maior a transtornos de ordem da saúde mental.
Isso. E até o contrário, né? Eu diria assim, pessoas que. Isso está bem claro que quase todos os transtornos físicos, né? Então, diabetes, por exemplo, doença cardiovascular, hipertensão também, mas AVC, então quase a neoplasia, câncer, todas as pessoas com essas condições têm taxas 2 a 3 vezes maior de transtornos mentais do que aquelas que não têm doenças. Aí até tem uma explicação que é mais compreensível para a gente, mas também tem que lembrar que essas
Sim.
doenças vão se acumulando ao longo da vida, então também vai acumulando esses transtornos mentais ao longo da vida também.
É, mas aí não é uma associação direta da doença. Diabetes, por exemplo, leva ao transtorno mental do ponto de vista orgânico, mas é pelos efeitos da doença, né? E pela preocupação com a doença. É isso?
Não, pode ser também, mas sempre tem uma via mais biológica. Então, por
Ah.
exemplo, um derrame, né? É o AVC. Então, tem o derrame, só que o derrame pode acontecer numa área do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal, e que é a área justamente responsável pelo processamento do humor. Então, nesse caso, como o derrame foi na área, né, bem entre aspas, da depressão, na medida que essa área acaba não funcionando tão bem,
Sim.
aumenta a chance de depressão. Então, sempre tem os
Diabetes
dois
também pode
lados.
afetar o funcionamento cerebral.
Diabetes também pode levar a esse estado inflamatório, por exemplo, e aí afetar o funcionamento cerebral. Sempre tem essa relação multicausal, né? Ou bidirecional, o que que é causa, o que que é efeito, muitas vezes a gente não sabe, porque todas são doenças crônicas, né?
É. E aí, quando a gente fala de afetar o cérebro, é do ponto de vista físico, né, do cérebro, mas os transtornos mentais não necessariamente se originam de uma causa física. Assim, pode ser um sofrimento da alma, por exemplo.
No final aí também fica quase uma questão filosófica, né?
É,
Se
então, porque
você
o que é
acha
o
que
quê, né?
existe
É,
uma alma ou se o cérebro
é.
é a alma, né? Então fica um pouco complicado de responder isso. Mas eu diria que também, para não entrar muito nesse debate, maior
Sim.
parte das depressões ou nos transtornos mentais comuns, aí vai um modelo mais comum. É uma associação entre essa vulnerabilidade genética, que a gente pode chamar, uma vulnerabilidade física, com fatores estressantes. E
Sim.
aí, esses seriam os fatores externos, que pode ser falência, luto, briga, até uma própria doença crônica que desestabiliza a pessoa. Então, seria a somatória dessa. Que é o que a gente chama de gene ambiente, né? Seria essa somatória da carga genética com um ambiente carregado
É.
também.
Nossa, é difícil fechar um diagnóstico de saúde mental, né? Justamente porque não é assim, não tem um elemento que dê uma precisão, é multifatorial, né?
Sim, é multifatorial. Na psiquiatria a gente usa os checklists, né, os guidelines, mas isso muito mais para ter uma padronização, para ter uma definição para um médico que fala para o outro, olha, essa pessoa tem TOC, né, para saber que ambos estão falando da mesma coisa, que no caso sintomas,
Sim.
pensamentos obsessivos, rituais compulsivos, etc. Mas caracterizar o sofrimento individual é muito mais difícil, muito mais sutil, e até porque os transtornos mentais, eles não leem os livros, né? Então, eles não sabem
É.
que o toque fica numa caixinha, a depressão em outra, e vem tudo junto e misturado, né?
É,
E
somos
aí
complexos, né?
é exato,
Então, agora,
exato.
doutor André Brunoni, essa questão do transtorno e o que não é transtorno, né? Porque tem manias, eu acho que todo mundo tem alguma, né? Sei lá. Eu, por exemplo, eu me incomodo com quadro torto, mas também não vou deixar de viver se estou num lugar que tem um quadro torto, mas eu fico de olho naquele quadro torto. Eu espero que não seja um toque, até porque não inviabiliza a minha vida. Mas tem gente que, por exemplo, não faz mais nada se não for lá, por exemplo, arrumar o quadro torto, para deixar nesse exemplo, né? Ansiedade. Todos nós, em algum nível, estamos ansiosos, ou já ficamos ansiosos em algum momento. Como é que vocês fazem para identificar? A partir daqui é patológico, e a partir daqui, ok, todo mundo é um pouco, né? Ninguém é muito assim normal. Eu imagino que todo mundo seja um pouco, de alguma forma, um pouco
Fora
alterado, vamos dizer assim.
de perto ninguém é
Ninguém é
normal, né?
normal, já dizia Caetano.
Mas eu lembro de um professor meu do tempos de faculdade, assim, que o que ele dizia era se a pessoa está sofrendo ou não. Em qualquer coisa, assim, a pessoa está sofrendo ou está fazendo alguém sofrer, né? No caso aí dos psicopatas, enfim, né? Mas de uma
Sim.
maneira geral, se a pessoa está sofrendo, ela tem transtorno mental. Ele até gostava de dar um exemplo: olha, chega um paciente no consultório e fala: olha, tem um anjo aqui que conversa comigo, esse anjo me dá conselhos, ele sempre me ajuda. Ele falou para não passar debaixo da escada e realmente não passei e caiu um saco. Então, se ele não tivesse me avisado, e fora isso, eu me dou super bem com ele, ele não me atrapalha, eu consigo trabalhar.
Tá tranquilo.
Você vai. É claro que é um exemplo, enfim,
Sim,
né?
mas
Mas
tá de boas, o anjo tá
você
ajudando,
vai
né?
tratar, não vai tratar. Então, o critério é se tem sofrimento ou não. Então, se o quadro torto não te traz grande
Não.
sofrimento, ou se você não tem que parar o seu trabalho
É,
e
vai
vir
lá
ajeitar o
consertar,
quadro,
é, não, não, exato.
e isso, exato, né? Então, esse é o modelo mais comum, né? Que é o que a gente chama que a maior parte dos transtornos mentais, eles são dimensionais ou espectrais, assim, tem um espectro, né? Então, por exemplo, ansiedade, todo mundo vai ter um grau, é até bom que algumas pessoas tenham, é melhor ter um pouco do que não ter, porque ansiedade também é um drive, né, que faz com que você se proteja, né? Se você estiver na frente de um leão e não ficar ansioso, não vai, é
É
melhor que você fique um pouco ansioso e não
melhor,
fique
né?
tão
Correr.
perto dele, né? Mas quando está excessivo e aí começa a trazer sofrimento para a pessoa, aí sim a gente considera que é algo que vai merecer um tratamento. E, de novo, não precisa ser remédio necessariamente, pode ser psicoterapia, pode ser psicoeducação, que é basicamente falar: olha, né, veja o que está acontecendo, será que você não consegue regular a chavinha aí para o outro lado? E aí, num determinado momento, podem ser entrados os tratamentos farmacológicos também.
Doutor André Brunoni, psicoeducação é a pessoa assim, se compreender, é isso? Se observar?
Exato. Psicoeducação, né, que a gente também chama de awareness, né? Então, se apropriar, ou até termos que têm sido usados, alfabetização em saúde mental, literacia em saúde mental, traduzido do inglês literacy, né? Mas é basicamente a pessoa saber o que que ela tem, né? Não que ela é deprimida, mas que ela tem uma depressão e saber o que esperar dela. Então, psicoeducação apareceu muito no transtorno bipolar, tá? Então, o transtorno bipolar ele é bem interessante, que tem fases de depressão e fases de mania, e a mania é o contrário, né, da depressão: a pessoa está muito ativada, fala muito, dorme pouco. E antes da mania, existe o estágio que é chamado de hipomania, né? Eu, pessoalmente, nunca experimentei isso, mas os pacientes que falam que têm hipomania, eles falam que é o melhor estado do mundo, porque é aquele estado que teu pensamento vai a 1.000 por hora, você faz tudo, tudo funciona, todo mundo te ama, você consegue fazer tudo o que você quer, mas é um estado instável, né? O problema é que daqui a 3 dias, 3 semanas, a pessoa vai cair numa super depressão ou num super estado de mania, e aí é muito pior. Então, a psicoeducação começou a aparecer para essas pessoas, de conseguir identificar: olha, eu dormi pouco essa semana, agora eu estou mais irritado, estou me sentindo dessa maneira, então eu devo estar entrando num quadro de
Já viu.
hipomania, mania. Essa é a psicoeducação.
Exato, é fundamental, até para se relacionar com os outros, né? Porque o transtorno bipolar tem um impacto direto no relacionamento com o outro, né? Porque
Sim,
você é
sim.
uma pessoa instável, né? Então, o outro. Então, você ter consciência disso também e falar sobre isso também, né? Talvez.
É, você ter consciência, talvez, assim, psicoeducação ajuda muito a combater o estigma. Então, é muito comum a pessoa falar que, ah, eu tô vindo aqui a ter consulta contigo, mas ninguém da minha família sabe. E por que que ninguém pode saber, né? Qual que é? Que o estigma não é só da família, é um autoestigma também que a pessoa não quer revelar. E aí dificulta o tratamento, porque é como você ter um câncer, mas não poder falar para ninguém da família, você tem que tratar sozinho. Então, uma pessoa fica sozinha, aí voltando de novo à história de final de ano. Então, isso da psicoeducação, saber o que se tem é fundamental. E psicoeducação também envolve muito familiares. Existe em sessões de psicoeducação, por exemplo, em encontros de psicoeducação, os familiares também são envolvidos.
Porque a gente, como familiar, né? Os
Em
familiares
família,
precisam
exato.
saber como lidar com a pessoa que tem um transtorno, porque
E num
não é
primeiro momento
simples.
até aceitar, entender, não ter esse preconceito, né?
Acolher, né?
Acolher.
É, exato. Nossa, quero falar mais sobre isso. E quero entender também, por exemplo, se isso funciona para até sobre o toque, né? Se a pessoa tem aquela mania e ela tem consciência de que aquilo é uma mania, se ela consegue conscientemente fala, não, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou seguir esse ritual. Se ela, ou um esquizofrênico, por exemplo, se ele escuta uma voz e ele tem consciência, não, isso não, esse anjo que eu vi, ele é fruto da minha cabeça. Se racionalmente é possível. Mas eu preciso ir para o repórter CBN e a gente volta falando sobre
Claro.
isso. Valeu, doutor André Brunoni, ele é psiquiatra, coordenador do Serviço de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria da USP, falando sobre saúde mental. Depois dessa eliminação do Brasil, acho que está todo mundo mais doido ainda. Voltamos com o psiquiatra André Brunoni, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. O senhor falava da psicoeducação, né? Que é a pessoa ter consciência de que ela tem um transtorno, também o seu entorno, a família, né? Os amigos, também saberem se posicionar, como se relacionar diante desse transtorno. Ter consciência ajuda a controlar, né, um toque, por exemplo, você saber que existem rituais que às vezes não, né, com frequência são muito sofridos. A pessoa acha que se não fizer aquilo, não sei como é. Enfim, ela é obrigatoriamente tem que fazer aquilo com frequência e tal. Tendo consciência de que ela não precisa fazer aquilo, ainda assim o cérebro vai mandar esse comando, doutor? Foge da razão?
É fundamental que a pessoa tenha consciência, mas aqui a gente já está indo num passo além, que só, né, a psicoeducação não vai resolver. Aí entra a psicoterapia, né? Então não é só a psicoeducação, aí entra uma manobra, manobras psicoterápicas. No caso do toque, envolve várias técnicas, muito relacionado a uma das técnicas mais famosas é a exposição e prevenção de resposta, tá? Então, é apresentar um objeto, alguma coisa que ative aquele circuito, mas fazer com que a pessoa vá ganhando espaço e progressivamente consiga suprimir ou a intensidade da necessidade de fazer aquele ritual, ou consiga diminuir a duração, e também consiga desenvolver o awareness, né? A ideia de que isso vai estar acontecendo. Então, uma das coisas seria isso: exposição e prevenção de resposta, e outras são técnicas cognitivo-comportamentais que tentam dissociar a sensação da ação, colocando camadas intermediárias de pensamento e deliberação, né? Porque num primeiro momento é tão automático ir de uma coisa para outra, certo? Então, de você, sei lá, ver o quadro, que é a mania de simetria, né? E ir lá e ter que arrumar. Então, por exemplo, a exposição e previsão de resposta, você tem essa mania, vamos chamar assim, de simetria, e aí tem uma mesa toda bagunçada. Um treinamento é, olha, você vai olhar para isso, mas não vai arrumar, né? Fica olhando aí.
Aí vai
E
dar um
aí
mal-estar na pessoa e ela aguenta
vai,
firme.
ela aguenta firme e com isso, estou simplificando bastante, né?
Sim,
Mas aí
claro.
com isso ela vai ganhando mais espaço. E aí, nesse intervalo, ela começa a perceber, começa a entender o que que está acontecendo, qual que é o sentimento que vem. Ah, então vem muita ansiedade, vem muito estresse. Como é que são. Quais são outras maneiras de eu coping, né, de eu me relacionar com isso? Famílias com toque grave, pessoas com toque grave, elas envolvem a família inteira também. Então, é algo de, por esse exemplo que eu te dei, a família inteira tem que deixar a casa inteira perfeita, e aí se ela vai entrar no quarto de alguém, está desarrumado, o paciente fala, não, arruma tudo isso. E aí a família, enfim, né, para evitar brigar,
Exatamente.
já vai lá. E aí então, né, a família inteira entra no toque, tá achando que tá ajudando aquele paciente, mas não tá, né? A vivência tá todo mundo no toque junto. Então também envolve novamente uma terapia, uma psicoeducação familiar, por exemplo.
Porque aí não atende. Não precisa atender à necessidade de quem está com toque. É bom que a pessoa sinta esse desconforto para ir se acostumando, é isso?
Isso, seria quase uma reprogramação, né? Por alguma razão isso ficou codificado, né? Hardwired, que a gente chama, né? Fica aquele circuito tá lá, e na medida que você vai expondo, você vai abrindo aquilo e deixando algo mais normal, né?
Arejando. É, a cabeça do ser humano. E o toque tem a ver com ansiedade? Eu queria falar de ansiedade, porque ansiedade acho que é o grande. Acho não, né? Certamente é o grande mal do momento, assim, desses nossos tempos corridos e tal.
Pois é.
A gente consegue ter a consciência de que estamos ansiosos, mesmo patologicamente?
Então, isso que você comentou é interessante. O TOC já foi considerado um transtorno de ansiedade, mas desde 2013 não é mais. Ele é classificado como uma outra categoria. Isso porque o TOC gera muita ansiedade, mas se entende que isso dos sintomas obsessivo-compulsivos seria uma outra linha, né? Não é bem ansiedade.
Tá. Vamos
Então,
deixar o
aí
toque pro de lado. Falar de
isso.
ansiedade.
Então, ansiedade, quando a gente fala, a gente está querendo talvez dizer várias coisas e coisas diferentes. Isso é interessante delimitar. Então, eu falo, por exemplo, que eu estou ansioso, e aí é aquilo, existe uma ansiedade normal, uma ansiedade boa e um excesso de ansiedade. O exemplo que a gente deu, né? Então, vamos supor que você vai fazer um estudante vai fazer uma prova semana que vem. É bom que ele fique um pouco ansioso, porque isso vai fazer com que ele estude todos os dias, e aí esse nível de ansiedade, num nível ótimo, vai, enfim, garantir a melhor nota que ele possa tirar. Se a pessoa fica sem ansiedade, ela não vai lá no estudo, então não é bom. Mas a ansiedade exagerada começa a atrapalhar ele. Então ele não consegue ler mais aquele caderno para estudar, porque está tão ansioso
Ele tá com a
que não
cabeça lá na frente.
está com a cabeça lá na frente, então não consegue mais se concentrar. Então a ansiedade, nesse caso, seria um sintoma, né? Uma característica do exame psíquico, que a gente chama, é um sintoma só, não é um transtorno. Quando a gente fala de transtorno, e a maior parte das pessoas tem sintomas de ansiedade, pode ter até um excesso de ansiedade, digamos assim, mas os transtornos de ansiedade são basicamente, hoje em dia, o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Que é o TAG que a gente chama, e que aí é uma ansiedade o tempo todo, na maior parte das coisas. Então, não é que você está ansiosa para fazer a prova, É ansiedade para tudo, para chegar logo no lugar, para sair logo no lugar, para comer, para
Mesmo
sair.
que você não tenha
Você
nenhum compromisso, você
está
está num
ansioso.
estado
Isso.
ansioso. Você não sabe
Isso.
para quê.
Isso. E além de tudo, pela definição, não vem, não é só o transtorno de ansiedade, não tem só ansiedade. Ele tem também, por exemplo, uma tensão muscular, faz parte do diagnóstico, dormir pouco, dificuldade de relaxar. Então, tem esses sintomas que vêm junto com o transtorno de ansiedade generalizado. Outro, na categoria dos transtornos de ansiedade, entra a fobia social,
Fobia.
que é o que a gente não chama mais assim, chama de transtorno de ansiedade social, para que é um nome que faz mais sentido, porque fobia fica reservado, vai a fobia simples, né, tipo fobia de barata, de avião, essas coisas. Transtorno de ansiedade social é um pouquinho mais diferente,
Diferente.
porque está muito no relacionado com as pessoas. Junto com ele tem o subtipo de ansiedade de desempenho. Então, é aquela ansiedade na hora de falar em público, por exemplo.
Tá. Ou se vai ser ou não aceito.
Se vai ser não
Ah,
aceito.
se vai ter um
E
desempenho. Entendi.
de performance, né? Que tem a ver com performance também. E tem as fobias simples. Então, tudo isso está no rol das ansiedades. Claro que uma pessoa que não tem o diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas viva cada vez mais cronicamente ansiosa, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade propriamente dito. E mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico de ansiedade, se ela já tem muitos sintomas ansiosos, pode ser o caso de tratar. E aí, de novo, não é tratar com remédio, mas começar a fazer algum tipo de terapia, ou intervenção, ou exercício físico para lidar com esse estresse também.
Para desacelerar, é como uma aceleração do cérebro, a ansiedade, é isso? Você já está se antecipando ao que você imagina que possa acontecer?
Isso, a definição é essa, é uma expectativa negativa em relação ao futuro.
Ah,
Essa é
negativa,
negativa.
necessariamente.
Sim, é negativo. Não é positivo,
O ansioso, ele está esperando o pior.
está esperando o pior.
Aí tem um sofrimento.
Aí tem o sofrimento. Porque você está ansioso, ah, eu vou estar ansioso porque eu vou ver minha
É,
família, eu tô.
é
Mas aí
óbvio.
você pode estar falando que está ansioso porque você acha que vai ser um desastre, né, a festa lá de Natal, ou você está ansiosa porque você quer ver mesmo, mas aí não seria uma antecipação negativa, você só está
Entendi.
antecipando. Aí não seria patológico,
É.
digamos assim.
Então, ansiedade é uma sensação de que algo ruim está por vir. Mais ou menos
Isso, uma
isso.
sensação ruim, né, uma antecipação negativa do futuro.
E que te tira do momento presente.
Te tira do momento presente, você não se concentra, você fica pensando naquilo, e é assim que vem aquilo, já vai vir uma outra coisa, e um ciclo vicioso sem fim.
E aí, esse ritmo de vida que a gente vive potencializa, mesmo para quem não tem tendência à ansiedade, doutor?
Provavelmente sim, é até difícil falar, porque a gente acelerou tanto nos últimos 5, 10 anos, que a gente até perde a noção de como era antes, né? E faz parte da nossa vida isso de ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, estar presente 24 horas por dia, mas com certeza esse é um ritmo de trabalho, né? Sem chamar necessariamente de ansiedade ou não, um ritmo muito exaustivo que a gente vive. E com certeza predispõe, né, a ter transtornos
A gente não
mentais.
consegue processar, né?
Sim.
Muitas coisas. Não dá tempo. Então é muito frenético. Mas o ritmo frenético não necessariamente é ansiedade. É isso. A ansiedade pressupõe uma antecipação de um fracasso, de uma coisa ruim.
Exato. E até interessante, né? A gente pode estar chegando a falar no burnout, por exemplo. Mas
Vamos.
burnout, uma coisa que a gente deixa claro é que não é um diagnóstico psiquiátrico. Então, não tem lá no manual dos diagnósticos psiquiátricos, burnout não é um diagnóstico psiquiátrico. É um diagnóstico ocupacional, tá? É de algo relacionado
Ao
especificamente ao
trabalho.
trabalho. É uma outra coisa.
Mas o sintoma do burnout é se parece com a ansiedade.
Se parece, mas também tem a exaustão, a falta de interesse em relação ao trabalho. Às vezes o trabalho era prazeroso, aí deixa de ser, ou vai respondendo tudo no automático, não quer mais saber, está muito cansado em relação ao trabalho, mas aí fora do ambiente de trabalho, né, não experimenta essa sensação. Então é muito um diagnóstico ocupacional mesmo
Muito ligado àquele
ao trabalho.
ambiente. Ah, então
Exato.
vamos aproveitar uma situação de estresse no trabalho que fique restrito ao trabalho, é burnout. Mas você pode transpor o universo, aquele sofrimento que você encontra do seu chefe te cobrando e você não dá conta, e você se sente incompetente, e o tempo parece que está curto e tal. Você pode transpor para a sua vida e aí extrapolar.
Pode acabar, sim, né? E aí as duas coisas, pode ser causa e consequência, por isso até que a gente diferencia. Pode ser que uma pessoa muito ansiosa tenha um limiar, né, para experimentar um burnout menor, né, vai experimentar mais rápido, ou pode ser que o burnout esteja tão alto, tão intenso, que isso vai levar a um transtorno ansioso, ou não só ansioso, como um transtorno depressivo também. Então, as duas coisas se comunicam.
Bom, então prevenir a ansiedade passa por aquele mesmo receituário do comecinho da entrevista, que é manter uma saúde física, inclusive.
Exato, mente sã e corpo sã, né? Então, você ter adotar uma qualidade de vida satisfatória e que te permita desligar, relaxar, parar de se cobrar tanto, demandar tanto.
Aí, ó, falou uma coisa que era exatamente o que tinha ocorrido na minha cabeça, o perfeccionismo também, né? A
Exato.
gente se cobra muito. Também é uma marca dessa dinâmica de produção que a gente vive, que a gente tem que ter um desempenho e tal. Também tem um componente social, assim, no ponto de vista da cultura coletiva?
Bem, a gente vive muito numa lógica de produtividade, né? Que
Isso.
você tem que ser produtivo, tem que estar trabalhando, se sente culpado quando está ocioso. Né? Até os hobbies que uma pessoa tem que ser hobbies produtivos também. Então,
Exato.
o exercício não é um exercício por um prazer em si, mas é um exercício para tirar uma foto no Instagram ou para bater metas de quilômetros e de calorias. Então, tudo acaba seguindo uma lógica de produtividade, não de relaxamento do prazer em si. E aí, isso fica muito exaustivo porque tem que ser perfeccionista em tudo, né?
É.
Perfeccionista até no hobby. O hobby, por
Exato.
definição, é uma coisa inútil, né? Então, o hobby tem que ser aquilo que é inútil, assim, serve para você,
Não serve
mas
para nada, além de você
além
ficar
de.
feliz.
Exato, na medida que aquilo vira mais um algo para se competir, para se mostrar, para
É.
se vangloriar e acaba. Enfim, entrando na mesma lógica daquilo que se fugir, mas levando também para onde teria que ser um lazer.
É, olha só quantas armadilhas. A Isaura pergunta aqui, doutor André Brunoni. Se essas variações de ansiedade são imediatamente ou facilmente percebidas nos diagnósticos.
Variações de ansiedade, no caso, talvez a gente tenha que confundir, não sei se ela. Ou melhor, não pode confundir ansiedade com irritação, com raiva, que são coisas um pouco diferentes, né? Então, isso quando fala de flutuar, a gente já imagina mais aquele estado mais irritado ou mais raivoso, que são tem uma característica mais explosiva ou que flutua mais. Ansiedade tende a ser algo, claro que assim, uma hora começa, mas muitas vezes é a pessoa que tem um traço ansioso crônico. É aquela pessoa que fala, olha, eu sempre fui ansioso, mas estou mais ansioso de 6 meses para cá. Esse é um perfil mais comum do que uma ansiedade que oscila tanto. Né? Ansiedade é mais quase uma característica de personalidade, digamos assim. É quase um traço da pessoa.
Eu estava pensando aqui se tem a ver com um perfil assim pessimista, porque já que você está esperando o pior, pessoas mais pessimistas tendem a ser mais ansiosas, ou não existem pessoas mais pessimistas, apenas são pessoas mais ansiosas que acabam tendo esse jeito, né, mais pessimista.
Tem uma grande relação, né? Mas tem pessoas que eu conheço e que vejo assim que são muito ansiosas, mas não são necessariamente pessimistas. Elas é uma minoria. Tem que lembrar que, né, existe dois tipos de ansiedades principais, que é ansiedade psíquica, que é isso que a gente está falando, mas existe ansiedade física também, que é aquela pessoa bastante agitada mesmo, que não para quieto, que sua bastante, não sei o quê. É possível que tenha uma pessoa com uma ansiedade física muito grande, não tenha tanto essa ansiedade psíquica, e aí ela seja só, né, entre aspas, só agitada,
Ela
só
só precisa estar
ansiosa,
em
mas
movimento.
isso, mas não é necessariamente uma ansiedade pessimista. Agora, se a gente pensar em pessimismo levando para depressão, né, lembrando que pessimismo não é depressão, né, não vamos patologizar todo mundo, né, mas normalmente pessoas deprimidas são mais pessimistas, e aí pensando que depressão e ansiedade tem uma comorbidade de 80%, ou seja, 80% das pessoas com depressão têm também ansiedade e vice-versa. É a característica mais comum ter os dois
Os
diagnósticos.
dois diagnósticos. Porque falam que a depressão ela tem variações, né? É isso.
Sim.
E que inclui um quadro ansioso, mas aí nesse caso é porque há uma comorbidade, ou a ansiedade também está dentro do escopo da depressão.
Ansiedade, ela acaba sendo, ela formalmente não, mas ela está tão presente que acaba sendo. Agora, oficialmente, ela é uma comorbidade. Tá?
Tá,
Então,
acontecem por grupo paralelas,
depressão
são
isso,
diferentes.
a depressão é caracterizada por uma tristeza intensa, uma falta de prazer em fazer as coisas intensas e outros sintomas como ganho ou perda de peso, ou de apetite, falta de sono, ideias de culpa, menos-valia, ideias de morte, retardo ou agitação psicomotora, mas nesse rol a ansiedade acaba não entrando, apesar de na prática tá sempre junto, né?
E a pessoa, vamos para a depressão agora, que a pessoa que está deprimida não necessariamente ela fica mais apática, ela pode ficar agressiva também.
Ela pode ficar assim. O mais comum é a pessoa. É que aí a gente está falando talvez de duas coisas, né? Quando você fala de apatia, lembra um pouco mais na questão de energia, né? Então,
É, não tá a fim de
pessoa.
fazer nada.
As pessoas com depressão são mais apáticas nesse sentido, né? O nome que a gente usa é anedonia. Mas que seria isso? Letargia, falta de vontade de
Isso.
fazer as coisas. Isso, o que você falou de irritação é mais na linha do humor, tá? Então a pessoa pode ter um humor deprimido ou pode ter um humor irritado, tá? Ou seja, alguém com depressão pode ter um humor predominantemente deprimido, mas pode ter um humor deprimido e também bastante irritado, que fica irritado com facilidade, mas isso não exclui apatia necessariamente, né? Apatia vai nessa ideia mais da energia, do drive, e irritação, tristeza vai mais na ideia do humor.
Tá. E a apatia, ela tem uma causa química?
Tem uma causa química, né? Então, são quadros. Varia bastante, mas normalmente são quadros mais melancólicos, com uma depressão mais que se chamava endógena e que falta mesmo energia, né? Então dá para pensar que ela seria mais química nesse sentido, mas de novo essa distinção do que é físico, do que não é físico, ela a gente acaba sempre caindo naquela questão que no fundo depende se você, né, se acredita que tudo é físico, se tem algo além do físico ou não, né? Então, tudo é químico, mas também tudo não é químico, né? Depende de como a gente enxerga isso.
É, não dá para, né, colocar em blocos separados quando se
Exato.
fala de mente. Bom,
Exato.
então o que está ao nosso alcance é tentar manter uma vida saudável.
Principal coisa. Principal coisa, e não só depressão, para qualquer doença, os médicos
Para
são bem
tudo.
chatos, qualquer coisa que você faça, se tiver diagnóstico de hipertensão, diabetes, câncer, doença cardiovascular, depressão, Os médicos vão falar sempre a mesma coisa: dieta, exercício físico, alimentação saudável, higiene de sono, e porque é verdade, isso ajuda muito, né, a aumentar tanto a qualidade quanto a quantidade de vida. Tem só, né, dando uma ideia, a gente sabe que a cada 10 mortes, 6, né, isso estatísticas mundiais, cada 10 mortes, 6 estão relacionados com fatores relacionados ao estilo de vida. E, portanto, modificáveis de acordo com o estilo de vida.
É, então, né, temos aí um controle. É,
Exato.
deveríamos, pelo menos, ter um controle sobre né, as consequências do que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo. É, em 2 minutinhos, doutora, estou aproveitando
Claro,
aqui os últimos segundos.
vamos lá.
É, saúde mental, saúde do sono quer dizer o quê?
Saúde do sono seria basicamente ou higiene do sono, é
Isso,
você
higiene do
ter
sono.
um padrão de sono regular e saudável, dormir sempre no mesmo horário ou próximo, acordar sempre no mesmo horário, não tomar medicamentos para dormir e tentar manter essa rotina. Muitas pessoas não conseguem dormir bem, mas elas estão em ambientes muito agitadas, ficam olhando o celular que tem aquela luz que não deixa a gente dormir, ou que vai dorme na sala em vez de dormir no quarto. Higiene do sono é fundamental e tem uma série de. Para pessoas com transtornos mentais é fundamental, porque a gente sabe que desregulariza. Mas até em termos de qualidade de vida, de concentração, de disposição para o dia a dia, dormir bem é uma das coisas mais importantes que existem.
Muito bom. Nossa, adorei a entrevista, doutor. Muito obrigada, viu? Bom fim de
Imagina.
semana aí para o senhor.
Obrigado pelo
Valeu,
convite.
obrigada. André Brunoni, psiquiatra. Ele é coordenador do Serviço de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, conversando conosco sobre saúde mental. É. Temos aqui uns segundinhos. É isso, gente. E é incrível. Sempre que eu faço entrevista de saúde, cai nisso, seja lá que doença for. Do corpo, da alma. Boa alimentação, exercício físico, sono. É a chave para prevenirmos todos esses males. Né? Pelo menos fazer a nossa parte. Às vezes tem um componente genético, um outro componente ambiental, mas pelo menos a nossa parte poderíamos nos esforçar para fazer. Né?